A crônica era um garoto chamado Lauriberto Reis de Cirilo Braga, colchetes por Diego Ruife de Castro e Melo, Engenharia Civil, terceiro ano. Abre colchetes. Por ocasião do 27 de fevereiro deste ano, o companheiro Celso Soares, formado engenheiro mecânico na USP São Carlos em 1977, entrou em contato com a redação do jornal O Politécnico. Veio alertar o peso da data, 53 anos do assassinato por agentes da repressão da ditadura empresarial militar brasileira de Lauriberto José Reis, aos seus poucos, brilhantes e vocais 26 anos. O pedido de Celso foi o seguinte: veja se pode fazer alguma publicação no Jornal do Grêmio, junto encaminhando a crônica e os demais materiais referenciados ao fim deste texto. Escrita por Cirilo Braga, jornalista membro da Fundação Pró-Memória de São Carlos, a crônica em questão foi publicada no livro de 2023, Calendário das Memórias São Carlenses, assinado por ele e pela historiadora Leila Maria Massarão, também da Fundação. A lembrança da resistência e da paixão de Lauri é muito necessária e devida. A ditadura é sempre algo que está quase vindo, se nos contentamos em vestir o cabresto e os antolhos. Em qualquer agenda, abre aspas, progressista, deve estar entre as prioridades lembrar, reverberar e reparar o passado. É mantendo vivo os berros de perigo que cuidamos de não cair no mesmo abismo disfarçado. Agora, ao texto. Fecha colchetes. A crônica era um garoto chamado Lauriberto Reis, de Cirilo Braga, colchetes por Diego Ruife de Castro e Melo, Engenharia Civil, terceiro ano. Abre colchetes. Por ocasião do 27 de fevereiro deste ano, o companheiro Celso Soares, formado engenheiro mecânico na USP São Carlos em 1977, entrou em contato com a redação do jornal O Politécnico. Veio alertar o peso da data, 53 anos do assassinato por agentes da repressão da ditadura empresarial militar brasileira de Lauriberto José Reis, aos seus poucos, brilhantes e vocais 26 anos. O pedido de Celso foi o seguinte: veja se pode fazer alguma publicação no Jornal do Grêmio, junto encaminhando a crônica e os demais materiais referenciados ao fim deste texto. Escrita por Cirilo Braga, jornalista membro da Fundação Pró-Memória de São Carlos, a crônica em questão foi publicada no livro de 2023, Calendário das Memórias São Carlenses, assinado por ele e pela historiadora Leila Maria Massarão, também da Fundação. A lembrança da resistência e da paixão de Lauri é muito necessária e devida. A ditadura é sempre algo que está quase vindo, se nos contentamos em vestir o cabresto e os antolhos. Em qualquer agenda, abre aspas, progressista, deve estar entre as prioridades lembrar, reverberar e reparar o passado. É mantendo vivo os berros de perigo que cuidamos de não cair no mesmo abismo disfarçado. Agora, ao texto. Fecha colchetes. Em Cuba, faria outros amigos que talvez o definissem melhor que os conterrâneos de São Carlos, porque lá, como me disse um deles com quem tive a oportunidade de conversar tempos atrás, Laura incorporava o personagem da canção que dizia: era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas a fim. Tinha alma de estudante, estava sintonizado com o pensamento dos estudantes, diante de um cenário em que liberdade era muito mais que uma palavra de ordem, se convertia mesmo numa condição para existir. Talvez fosse essa centelha que transformou o menino pacato no guerrilheiro, que optou pela clandestinidade, movendo-se entre codinomes com os quais escapava do cerco militar e ia ao encontro de si mesmo. As letras de suas canções explicam algo sobre aquele instante vivenciado pelo jovem de 20 e poucos anos. Ele nascera em 1945. Em Modinha, diz: mesmo a saudade não encontra mais abrigo, o que traz é tão antigo quanto um desejo de paz. Dia, amor. mostra um caminho a tomar, que a vida tem valor, quando é estrada e não lugar, que o mundo não existe só para dois. Escuta a voz, é todo um povo a chamar. Eu vou partir. Se o teu caminho é igual, vem junto a mim. Passou o tempo de esperar. Se vai ficar, lhe deixo mais que essa modinha. Deixo o guia, o norte, a linha pro teu dia encontrar. Em Torrão, dois pontos. A minha terra tem areia branca, bola de meia em campo verdinho. Tem molecada correndo, tem moça sorrindo, tem sol. Aquela estrela que eu vejo agora, se me distraio, é a mesma de outrora. Olho o casal de namorados, um dizendo, outro calado, ouvindo feliz. Quem sabe os mesmos projetos que eu fiz, para as moças que eu quis. A minha terra tem um povo triste. Não fosse embora, talvez nunca visse o que se esconde no dia. Tem Zé e Maria. Sem sol, e hoje que eu volto por outras estradas, já não me importam velhas namoradas. Vim procurar outra gente, mudar o presente, eu vim desta vez, companheiro, juntar o que eu tenho de novo nas lutas do povo. Aqueles amigos do bar que o viram pela última vez no velório de seu pai, sob escolta de um forte aparato militar, não conheciam os versos de suas canções. Apenas passariam nos anos seguintes a ouvir como lendas as histórias de suas batalhas, até que se lançasse um pouco de luz sobre aquele tempo. No dia 27 de fevereiro de 1972, os noticiários da TV informaram sobre sua morte. No dia seguinte, todos os jornais publicaram o mesmo texto sobre o fato. Laure tombou fuzilado em São Paulo por oficiais do DOI-CODE, numa ação em que um colega dele também foi morto, um amigo são-carlense, que estava no bar em 1969. Um amigo são-carlense, que estava no bar em 1969, notou que o corpo de Laure, crivado de balas, tinha as pontas dos dedos escurecidas. No final da missa, de corpo presente, ouviu-se o hino religioso que dizia, dois pontos, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Faltava ainda muito tempo para que o estudante que mergulhou na utopia até as últimas consequências se tornasse nome da praça na cidade que homenageou num terrível e distante dezembro. Para mais informações e mais conteúdo sobre o Laure, o companheiro Celso também deixou indicados os seguintes links: documentário Laure, podcast com Beto Novaes sobre o Laure, audiência da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, sobre os casos Alexander Voerois, Lauriberto Reis, José Milton Barbosa e José Idésio Brianese. Texto de Cirilo Braga no site da Engenharia pela Democracia.